luta contra as...
Estimado ouvinte, a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, neste 28 de maio de 2021, com produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amâncio Miguel. Votos de boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, presidente da Namíbia saúda a decisão da Alemanha de reconhecer genocídio no país. Antigo ministro zambiano condenado à prisão por corrupção e muçulmano radical morto após esfaquear uma agente da polícia na França. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. A Voz da América está na internet www.voaportugues.com. Também na internet, concretamente no Facebook, Twitter e Instagram, pode encontrar notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América. Bastante tratar de escrever VOA português. O nosso novo número de WhatsApp é o +1 202-251-9466. Se ainda não o fez, envie uma mensagem para este número, nós iremos gravar o seu, também grava o nosso, e a partir daí está feito o contrato, passa a receber notícias da Voz da América. Boa escuta. Notícias aqui e agora com o João Santa Rita.
O presidente da Namíbia, Hage Geingob, saudou a decisão da Alemanha de investir mais de US$ 1 mil no país durante 30 anos como compensação por genocídio cometido durante a ocupação colonial alemã. O presidente namibiano disse que a aceitação pela Alemanha de que foi cometido genocídio é o primeiro passo na direção certa. A Alemanha ocupou a Namíbia entre 1884 e 1915. Entre 1904 e 1908, milhares de pessoas das etnias Herero e Nama foram massacradas na sequência de uma rebelião contra a ocupação alemã por parte desses grupos étnicos. Estima-se que 65 mil dos 80 mil Hereros que viviam então no território e 10 mil dos 20 mil Namas teriam morrido na repressão às revoltas. O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão disse que o seu país irá oficialmente, a partir de agora, considerar esses atos na perspectiva de genocídio, tendo apresentado oficialmente desculpas à Namíbia e aos descendentes das vítimas. Um tribunal na Zâmbia condenou hoje a 2 anos de prisão um antigo ministro por corrupção, num caso que levou alguns doadores a congelarem ajuda ao país. Em 2018, a Grã-Bretanha, Finlândia, Irlanda e Suécia suspenderam quase US$ 34 milhões de ajuda ao sistema de educação e assistência social da Zâmbia devido à má administração dos fundos. O ministro Emmerich Kabanchi foi demitido e posteriormente levado a julgamento, que agora o condenou à pena de prisão. As Nações Unidas apelaram à proteção de civis na região de Tigray, de onde chegam notícias de soldados a levarem centenas de pessoas de campos de deslocados na região. Um porta-voz do Alto Comissário da ONU para os Refugiados disse ser crucial que todas as partes no conflito reconheçam o caráter humanitário e civil dos campos de deslocados. Notícias dizem que tropas da Etiópia e Eritreia prenderam centenas de jovens do sexo masculino e mulheres na cidade de Shire, na segunda-feira, mas alguns deles foram libertados após o Alto Comissariado ter levantado a questão com as autoridades etíopes. Uma agente da polícia foi esfaqueada e gravemente ferida num ataque numa cidade perto de Nantes, em França, ataque esse levado a cabo por um homem que, segundo as autoridades, estava incluído numa lista de possíveis ameaças terroristas. As autoridades disseram que o atacante tinha sido libertado da prisão em março, após uma centena de 8 anos de prisão por crime violento e que morreu depois de um tiroteio com a polícia. O atacante, disseram as autoridades, seguia uma versão estrita do Islão e sofria de esquizofrenia, disseram as autoridades. A polícia disse ter neutralizado o atacante após uma perseguição envolvendo centenas de agentes apoiados por helicópteros. Notícias dizem que se registrou um tiroteio e que 2 outros agentes da polícia foram feridos. O ataque deu-se na cidade de La Chapelle, Sr. Erdra. O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, disse que vai retaliar contra quaisquer sanções da União Europeia pela detenção de 2 ativistas presos depois de forçar o avião comercial em que seguiam a aterrar na capital bielorrussa, Minsk. Lukashenko disse que irá permitir a passagem de contrabandistas de drogas e imigrantes ilegais para a Europa se as sanções forem aplicadas. Lukashenko reuniu-se hoje em Sochi, na Rússia, com o presidente russo Vladimir Putin, que, em solidariedade com a Bielorrússia, recusou a autorização a aviões de várias companhias aéreas europeias entrarem no seu espaço aéreo. Isto depois de países europeus terem ordenado às companhias aéreas para evitarem o espaço aéreo da Bielorrússia, retirando a este país milhões de dólares de rendimentos. A Áustria disse que a decisão de Moscovo de proibir as suas linhas aéreas é o que chamou de totalmente incompreensível. O presidente da Bielorrússia continua a afirmar que o avião foi levado a aterrar em Minsk devido a uma ameaça de bomba à borda feito pelo movimento palestiniano Hamas, que desmentiu a alegação. A bordo do avião, que viajava da Grécia para a Lituânia, encontravam-se os ativistas da oposição Roman Pratasevich e Sofia Sapega, esta de nacionalidade russa, que foram presos logo após a aterragem do avião, num ato descrito por diversos países como um ato de pirataria aérea estatal. A Ucrânia disse hoje que a Bielorrússia vai, entretanto, impor o que chamou de barreiras alfandegárias discriminatórias contra os seus produtos, depois das autoridades ucranianas terem proibido voos de e para a Bielorrússia.
Eu sabia que a população da cidade da Beira, no centro do país, exige mais investimento para eliminar o problema da erosão.
Já temos algum dinheiro para fazer alguma coisa. Logo depois do ciclone, nós tínhamos uma necessidade de cerca de 92 milhões de dólares para a proteção costeira. Mas nós agora estamos a falar numa proximidade de cerca de 80 milhões de dólares.
Este é um dos temas de destaque nesta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C. Teremos também a análise sobre a troika da SADC, que procura soluções para o terrorismo na província de Cabo Delgado, norte deste país do Índico, Moçambique. A União dos Trabalhadores da Guiné-Bissau entregou ao governo um novo preaviso de greve da função pública para o mês de junho, disse hoje o secretário-geral da Central Sindical, Júlio Mendonça. Aquela central sindical tem convocado desde dezembro ondas de greve gerais da função pública, entre outras reivindicações para exigir do governo a exoneração de funcionários contratados sem concurso público, melhoria de condições laborais e aumento do salário mínimo dos atuais 50 mil francos CFA, equivalente a 75 euros, para o dobro. O Ministério das Finanças da Guiné-Bissau anunciou a semana passada que condicionou o pagamento de salários de funcionários de vários ministérios à justificação de falta devido à greve que está a afetar a função pública desde dezembro. O pré-aviso de greve compreende o período de 1 a 20 de junho. Analistas em Moçambique dizem que não tinham expectativa de que a cimeira da dupla troika desta quinta-feira em Maputo decidisse o envio ao país de uma força militar para ajudar a combater o jihadismo. Reporta Ramos Miguel.
As razões são várias, uma das quais tem a ver com o fato de Moçambique ter demonstrado que não está confortável com o envolvimento dessa força na luta contra o terrorismo em Cabo Delgado. O analista Boris Namir é desta opinião.
Se fosse para a SADC intervir em Moçambique, isso teria acontecido naquela primeira cimeira que estava programada logo após o ataque de Palma, em que Moçambique estava aflito, estava sob choque a seguir ao ataque em Palma. Já passam quase 2 meses depois do ataque em Palma, que foi 24 de março. Moçambique já absorveu o susto que teve com aquele ataque. Moçambique acha que pode continuar a conter o terrorismo com recurso à cooperação bilateral. Moçambique está mais focado numa cooperação bilateral do que numa cooperação bilateral.
E o que é que isso significa?
Significa que o dono do dinheiro, quer ter dinheiro neste momento para dar a Moçambique a combater a insurgência, União Europeia, é Estados Unidos da América ou alguns países da União Europeia isoladamente, como a França, Portugal, por causa de relações históricas. Ir à SADC significa que Moçambique está a alongar mais o caminho, porque Moçambique, a SADC não tem dinheiro, a SADC não tem equipamentos, a SADC não tem homens com experiência no combate ao terrorismo. Então, o que vai fazer na SADC? Essa é a questão. Então, se é para trazer cá a Moçambique apoio, tem que ser apoio de países que têm experiência, que tem dinheiro e que tem equipamento. A SADC tem drone para vigilância nas matas de Cabo Delgado? Não. A SADC tem homens preparados no combate ao terrorismo, que tenham combatido o terrorismo em alguma parte com sucesso? Não. A SADC tem dinheiro para financiar o combate ao terrorismo? Não, não tem.
Por certo, o analista Lucas Ubisi diz que nunca acreditou que a SADC enviasse 3 mil homens para Moçambique porque não tem dinheiro.
Por aquilo que nós vimos, o número de homens, 3 mil homens, aviões, helicópteros, barcos, isso é um exercício extremamente oneroso. Isto é, vai custar muito dinheiro. Quem é que vai financiar? os países da SADC, a África Sul está com problemas financeiros graves. O Zimbábue piora. A Tanzânia já anunciou, pelo menos em um jornal de Citizens, na sua edição de hoje, a dizer que não estão dispostos a enviar tropas para Moçambique.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O presidente da França, Emmanuel Macron, encontra-se na África do Sul nesta sexta-feira por uma visita oficial, durante a qual poderá ser abordada a insurgência em Cabo Delgado. A agência Reuters reporta que Macron foi recebido com honras militares na Union Building, a sede do governo sul-africano em Tshwane, Pretória. Depois da cerimónia, Macron e seu homólogo sul-africano Cyril Ramaphosa irão reunir-se, tendo como prováveis temas a Covid-19 e crises regionais, incluindo a insurgência em Cabo Delgado, no norte de Moçambique. A França tem interesses industriais na região e, recentemente, por causa da insurgência, a sua gigante petrolífera Total interrompeu os seus trabalhos de exploração de gás em Cabo Delgado. Voz da América, Washington, D.C. Da África do Sul e Moçambique para Angola. A maioria da força de trabalho deste país encontra-se empregada no setor informal, com 80,8%, equivalente a cerca de 9 milhões de pessoas, de acordo com indicadores do Instituto Nacional de Estatística, referentes ao quarto trimestre de 2020. A população desempregada foi estimada em 30,6% e durante a pandemia o produto interno bruto também contraiu. Álvaro Lugier Andrade.
Os números apontam que a taxa de emprego informal é maior na zona rural que na urbana, 93,3% contra 107,5% respectivamente, numa altura em que no setor não agrícola, na população com 15 ou mais anos de idade, é de 59,9%. No geral, a taxa de emprego no quarto trimestre de 2020 fixou-se nos 102,8%, tendo-se verificado um aumento de 5,2% em relação ao trimestre anterior e um aumento de 4,1% relativamente ao trimestre homólogo. Mais de metade da população empregada, 56,1%, encontra-se no setor da agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca, seguidos do comércio a grosso e a retalho. O setor que menos emprega é o de atividades financeiras, também imobiliárias e consultoria. A população desempregada foi estimada em 30,6%, valor inferior em 3,4% em relação ao trimestre anterior. E em tempos de pandemia, as pessoas empregadas que estiveram ausentes do trabalho, mas a oferir um salário devido às políticas de proteção do emprego aplicadas para minorar o impacto da Covid-19, foi estimada em 53 mil pessoas, o que representa cerca de 0,5% da população empregada. Dados do Banco de Fomento de Angola indicam que no quarto trimestre de 2020, o produto interno bruto angolano contraiu 5,4% face ao período homólogo, uma ligeira melhoria em relação aos 6,2% registados no terceiro trimestre do ano passado.
O presidente de Cabo Verde transmitiu hoje à Comunidade de Estados da África Ocidental, segundo palavras dele, a firme vontade do país na integração regional africana, nomeadamente através de formas virtuosas de circulação de pessoas. Numa carta dirigida ao presidente da República do Ghana e presidente em exercício da CDAO, Nana Akufo-Addo, a propósito do 45º aniversário daquela organização regional africana, Jorge Carlos Fonseca reafirma o compromisso de Cabo Verde com os objetivos de integração económica prosseguidos e reitera a defesa dos valores da paz, liberdade e democracia em prol do desenvolvimento económico e social harmonioso dos países. Criado em maio de 1977 pelo Tratado de Lagos, a CDAO é composta por 15 países situados na região da África Ocidental. Cabo Verde, enquanto arquipélago, é o único sem fronteira terrestre com os restantes e que partilham simultaneamente laços culturais e geopolíticos, mas também interesses económicos comuns. Depois de Cabo Verde, voltamos a falar de Moçambique, o dilema dos casamentos precoces. A nossa correspondente em Nampula, Adina Sualehi, conta a história de uma menor de 14 anos que foi expulsa de casa pela avó materna por negar uma união forçada com um suposto enfermeiro, isto no distrito de Malema. Adina Sualehi.
Durante o tempo em que a mãe esteve internada no hospital local, uma tia que visitava a mãe teria ouvido um enfermeiro dizer que procurava mulher para se casar. E sabendo da pretensão do enfermeiro, a referida tia disse que iria arranjar-lhe a tal mulher, que neste caso era a sobrinha menor. Tal como disse a menor avós da América, a tia comunicou à avó que não demorou a decidir e marcou a data da apresentação. Quando foi informada de que tinha um homem para se casar, Seifa Maulana disse à avó que não queria casar, o que levou a expulsar de casa.
Minha tia falou para mim, Seifa, tem um moço que quer te casar, ele é de vir aqui mesmo. Eu falei, tia, não quero, mesmo que ele chegasse aqui, eu não quero casar. Depois daí a avó disse que, se você não quer casar, melhor sair agora. Eu arrumei minha roupa, fui no mercado, lhe pedi meu cunhado sempre de casa e fui na praia.
Sem local para ir, a rapariga pensou em buscar ajuda junto das irmãs católicas no distrito de Malema, que direcionaram para o mosteiro Mater Dei, onde a sua irmã mais velha é aspirante à irmã de caridade. No mosteiro, ela conta ter encontrado ajuda e agora quer voltar a estudar a 8ª classe para realizar o seu sonho de ser enfermeira. A Madre Maria destaca a coragem da rapariga. Entretanto, ela diz estar preocupada com o fenômeno das uniões forçadas e lamenta o fato de serem as próprias famílias as protagonistas desses atos por conta da pobreza.
Para mim é bastante preocupante, penso que para todos. E muitas vezes as experiências são muito tristes. O casamento prematuro está a dar-se muito por causa de colocar depressa as crianças, tirar bocas de casa, não é? Sobretudo nas famílias pobres. Né? Nas famílias pobres que não têm possibilidade de levar à frente os filhos, não é? Então, a menina, logo que podem, colocam, vamos dizer assim, entre aspas, não é? Colocar e pronto, entregar a um homem que tem, mais ou menos vai dar de comer.
A madre defende que os meios de comunicação podem jogar um papel importante na eliminação deste fenômeno e outras formas de violação dos direitos das meninas através da sensibilização. A província de Nampula é apontada como uma das que apresenta a maior taxa de raparigas unidas por imposição da família. A organização Penta, que trabalha na prevenção da violência contra a rapariga e mulher, diz que encaminhou no ano passado 2 casos à Procuradoria da República e acredita haver mais casos nas comunidades.
Pelo menos a quando da elaboração da lei, a Nampula era considerada o pico de celebração das uniões prematuras e por conta de diversos fatores socioculturais.
A preocupação relativa às uniões forçadas levou o Parlamento moçambicano a aprovar em 2019 a Lei de Prevenção e Combate às Uniões Forçadas, cuja implementação continua um desafio. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehe.
Obrigado, Adina. De Nampula, Moçambique, isto no norte. Vamos agora à parte central do país, concretamente a cidade da Beira, onde a população exige investimento para eliminar a erosão. Reportagem de André Batista.
Os munícipes da Beira pediram novo edil a priorizar projetos de correção de erosão costeira para acudir a cidade da invasão de mar e a apostar em infraestruturas sociais que possam resistir a novas calamidades.
Portanto, nós temos uma costa próxima à cidade. A cidade deve encostar mais para o norte.
A Beira luta contra a erosão costeira há vários anos e os 3 ciclones que se abateram sobre a cidade nos últimos 2 anos agravaram o problema com a destruição de muros de proteção, daí que alertam para a continuidade dos esforços para não perder a guerra para o mar. A Voz da América, muitos munícipes dizem acreditar no novo gestor municipal e admitem que a cidade não vai regredir.
Talvez continuar ainda a cuidar da nossa cidade, mantê-la sempre limpa, que é importante, né? Com as estradas de saúde.
O deve-se manco posto ou a raiz, ou vale para o alicerce, mas a comitiva que ainda existe, ainda está a desenvolver com a construção da obra.
Chico Famba, para o Famba. Todo o bazar é a Cacia, a Peloto Janisso, o Cunhar, o Jonas, o Buda, bem.
Sozinho ele. Não vai fazer nada possível. Só conosco também podemos forçar e vai manter de facto a cidade ser limpa e ser poderosa como vinha tanto.
O autarca da Beira, Albano Cariz, assegurou ter conseguido 15 milhões de euros adicionais para a proteção costeira, que vai se juntar aos outros 60 milhões de dólares americanos angariados pelo antigo edil Davis Manco.
Então significa que já temos algum dinheiro para fazer alguma coisa logo depois do ciclone. Nós tínhamos uma necessidade de cerca de 92 milhões de dólares para a proteção costeira. Mas nós agora estamos a falar numa proximidade de cerca de 80 milhões de dólares.
Ainda no âmbito do combate à erosão costeira, o edil quer transformar a Praia Nova em zona turística, como forma de dar continuidade a projetos ambiciosos no município da Beira e tornar a cidade resiliente e com dignidade de vida para os munícipes.
Obrigado, André Batista. Tal como dissemos no início, o presidente francês encontra-se na África do Sul e ele afirmou estar disponível para ajudar Moçambique no combate à insurgência jihadista na província de Cabo Delgado, desde que tal envolvimento seja enquadrado numa estratégia da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, e a pedido do governo de Maputo. Antes do seu pronunciamento nesta sexta-feira em Tswane, Pretória, no início de uma visita de 2 dias à África do Sul, Emmanuel Macron encontrou-se com o seu homólogo Cyril Ramaphosa, com quem disse ter falado longamente sobre Moçambique. Estamos disponíveis para ajudar, mas no contexto de uma solução política que deve, em primeiro lugar, ser solicitada por Moçambique e, em segundo lugar, estruturada pela SADC, afirmou Emmanuel Macron a jornalistas, sublinhando que, caso seja tomada a decisão de lançar uma intervenção da SADC para restaurar a plena soberania de Moçambique em todo o seu território, a França está disponível. Voz da América, Washington, D.C. Mais de 6 meses de conflito na região do Tigray, entre os militares da Etiópia e da Eritreia e a Frente de Libertação do Povo Tigray, deixaram milhares de mortos, cerca de 2 milhões de pessoas forçadas a deixar as suas casas e cerca de 5 milhões enfrentando a fome. O presidente do Comitê de Relações Exteriores do Senado americano, Bob Menendez, realizou uma audiência sobre a crise do Tigray na quinta-feira e disse ver ecos do genocídio de Darfur.
Todos os lados são culpados de abuso, mas o relatório fragmentário que temos indica que milícias etíopes, eritreias e aliadas têm sido desproporcionalmente responsáveis por alvejar civis de uma forma que é imprudente e sinistra. Parece que estamos a testemunhar crimes de guerra e crimes contra a humanidade.
Com o agravamento da violência e da crise humanitária, Menendez e outros senadores pediram ao Departamento de Estado para investigar se as atrocidades em Tigray constituem crimes de guerra o mais rápido possível. O senador Jim Risch concorda que o mundo já viu esse roteiro antes em lugares como Darfur e Ruanda.
Os Estados Unidos e seus aliados devem continuar a transição e fazê-lo rapidamente de uma posição de diplomacia sem intervenção, como incentivo, engajamento e conversas com os governos da Etiópia e da Eritreia para uma ação prática.
Relatos de estupro coletivo de mulheres e meninas da Tigray são generalizados. Aqui, sobreviventes de estupro se abrigam numa casa segura em Mekelle e aprendem novas habilidades. Sarah Charles, da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, disse aos senadores que a brutalidade é uma das piores que ela já viu.
Os relatórios não falam apenas de incidentes generalizados de violação e outras formas de violência do género contra as mulheres, mas também de tentativas sistemáticas de desmantelar a sociedade e destruir famílias. Alguns perpetradores têm como alvo as esposas de padres, abusando de mulheres na frente dos seus familiares ou usando um nível de violência tão brutal que as mulheres ficam com lesões nos seus órgãos.
Robert Godek, secretário adjunto em exercício do Bureau de Assuntos Africanos, disse que depois de um começo promissor sob o comando do presidente Abiy Ahmed, a Etiópia está agora num ponto de inflexão e, a menos que reverta o curso, pode enfrentar outras medidas, como sanções da lei Magnitsky, que podem incluir congelamento de ativos e proibição de entrada de violadores de direitos humanos nos Estados Unidos.
A Etiópia está em um ponto de inflexão. As detenções em massa, restrições à mídia, violações dos direitos humanos e declínio do espaço político alimentam a rivalidade intercomunitária e colocam em crise as eleições nacionais, agora marcadas para 21 de junho.
Contrariando várias organizações de direitos humanos e ajuda humanitária, funcionários do governo etíope dizem que a grande maioria dos mortos em Tigray são combatentes e não civis. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Etiópia acusa os Estados Unidos de se intrometer nos seus assuntos internos e ameaça reavaliar as relações com Washington se as sanções de segurança continuarem. A Alemanha reconheceu pela primeira vez que cometeu um genocídio contra as populações das etnias Hereros e Namas da Namíbia no início do século XX, durante o período colonial. As autoridades de Windhoek afirmaram que a Alemanha deu um passo na direção correta. E, como forma de reparar, Berlim prometeu investir 1.000 milhões de euros no país. João Santa Rita.
O genocídio, agora reconhecido pela Alemanha, ocorreu entre 1904 e 1908, em que se estima que 65 mil dos 80 mil hereros, que viviam então no território conhecido como Sudoeste Africano Alemão, e cerca de 10 mil dos 20 mil namas, foram mortos. Uma revolta militar dos hereros, que se iniciou em janeiro de 1904 e que inicialmente se saldou por algumas vitórias, acabou na quase eliminação total desse grupo étnico sob ordens do general Lothar von Trotha, enviado da Alemanha para liderar a resistência contra os hereros. Este deu ordens específicas para que todos os homens fossem mortos e mulheres e crianças expulsas para o deserto, onde muitos morreram de fome e sede. Von Trotha deu ordens para o envenenamento de fontes e poços de água e para as tropas matarem qualquer herero apanhado a tentar fugir. Ironicamente, os namas, que haviam sido acérrimos inimigos dos hereres, também aderiram mais tarde à revolta e foram derrotados em 1905. Cerca de 10 mil foram mortos e os restantes, estimados entre 9 e 10 mil, foram levados para campos de concentração. Num relatório em 1985, a ONU disse que as ações militares dos alemães na Namíbia tinham sido um dos primeiros atos de genocídio do século XX. O governo alemão reconheceu pela primeira vez agora publicamente ter participado num ato de genocídio na Namíbia e acordou a investir cerca de 1.300 milhões de dólares em projetos na Namíbia nos próximos 30 anos. O presidente namibiano, Hage Geingob, disse que a aceitação pela Alemanha de que foi cometido genocídio é um primeiro passo na direção certa. Vai gerar desportiva. Temos que começar com o basquetebol africano, a Liga África. Amanhã, a Voz da América vai transmitir em direto o jogo das meias finais entre o Petra Atlético e o Zamalek do Egito. É como se fosse uma final, porque estas são precisamente duas das favoritas para vencerem o torneio e chegam às meias finais com 4 jogos, 4 vitórias cada uma delas. O outro jogo das meias finais é aquele que põe frente a frente o Monastir da Tunísia e os Patriots do Ruanda, onde está a decorrer o campeonato. Patriots ontem derrotaram o Ferroviário do Maputo 73-71. Os locomotivas só têm que se culpar a si mesmo pelo resultado. Tiveram a oportunidade de igualar e mesmo ultrapassar os Patriots no final do jogo. Falharam um lance livre e um lançamento de meia distância que lhes daria a vitória. Ferroviário esteve muito, muito mal nos lançamentos para 3 pontos. Fez 29 tentativas, só converteu 6, uma percentagem de 20%. É muito mal. Houve também queixas da arbitragem. Na meia final em que os Patriots vão estar presentes, é contra o Monastir. Patriots à partida têm poucas possibilidades. Monastir parece imparável. A final é no domingo. E do basquetebol africano para o basquetebol americano, ontem os campeões, o Los Angeles Lakers, passaram à frente na eliminatória contra o Phoenix Suns. Venceram por 109-95 e comandam a eliminatória por 2-1. Com LeBron James e Tony Davis de volta, Lakers são de novo forte candidato ao título. Ontem Davis marcou 34 pontos, LeBron noutros 21, metade dos pontos da sua equipa. Milwaukee Bucks ontem deu que basada, uma sova ao Miami Heat, 113-84, e está a um jogo de passar à fase seguinte, comanda a eliminatória por 3-0. Denver ontem bateu o Portland 120-115 e comanda a eliminatória por 2-1. Esta eliminatória vai ser renhida. E agora o futebol africano, está já a decorrer a final da Supertaça Africana. Mas é a Supertaça do ano passado, atrasada devido ao Covid-19. Frente a frente, o inevitável Al Ahly do Egito e o Berkane de Marrocos. Al Ahly já venceu o troféu 6 vezes, esteve na final 8 vezes. Berkane nunca ganhou o troféu. O único título africano que tem foi vencer a Taça das Confederações na época passada, que, portanto, põe a equipa a defrontar o Al Ahly, que venceu a Liga dos Campeões. Na Europa, amanhã temos a final da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes. É uma final inglesa, frente a frente Manchester City e Chelsea, em que, em teoria, Manchester City é grande favorito, Mas já há que recordar que esta época os clubes já se defrontaram 3 vezes. Foi o Chelsea quem ganhou os 2 últimos jogos. Não é nada mal.
Em destaque hoje nas notícias, presidente da Namíbia saúda a decisão da Alemanha de reconhecer o genocídio no país, antigo ministro zambiano condenado à prisão por corrupção e, na França, muçulmano radical morto após esfaquear um agente da polícia. Mariano Bartolomeu e Amães Miguel desejam-lhe um ótimo fim de semana.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é sexta-feira, 28 de maio. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e podemos ser acompanhados no computador, no telemóvel e no tablet, bem como nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com a referência VOA Português. Para contactos com a redação, o nosso número do WhatsApp é mais 1-202-251-9466. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade mundial, presidente da Namíbia saúda a decisão da Alemanha de reconhecer genocídio no seu país. Antigo ministro zambiano condenado à prisão por corrupção e, na França, muçulmano radical é morto após esfaquear um agente da polícia. Sexta-feira, na Voz da América, é dia de artes. Hoje iremos até Luanda para uma conversa com o pintor angolano Hildebrando de Melo, que tem uma exposição neste momento aberta ao público na capital angolana. Comecemos na Guiné-Bissau, onde pode vir a registrar-se mais uma greve na função pública a partir do dia 1 de junho até o dia 20, depois da União Nacional dos Trabalhadores da Guiné-Bissau, UNTG, ter entregue ao governo um novo pré-aviso de greve. O secretário-geral daquela central sindical, Júlio Mendonça, reitera que, entre outras reivindicações, a UNTG exige do governo a exoneração de funcionários contratados sem concurso público, melhoria de condições laborais, aumento do salário mínimo dos atuais 83 dólares para o dobro e, agora, o pagamento de todos os salários em atraso devido aos funcionários públicos. O Ministério das Finanças anunciou na semana passada que condicionou o pagamento dos salários de funcionários de vários ministérios à justificação de falta devido à greve que está a afetar a função pública desde o mês de dezembro. Em Moçambique, a Troika da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral não decidiu pelo envio de uma força militar para ajudar as forças de defesa e segurança no combate aos insurgentes da província de Cabo Delgado, na cimeira de ontem em Maputo. A Troika decidiu manifestar a sua solidariedade para com o governo moçambicano e marcar uma nova reunião até 20 de junho. A decisão não surpreendeu analistas ouvidos pela Voz da América, que não tinham expectativas de que a Troika decidisse pelo envio da força militar para ajudar o país a combater a insurgência. Ramos Miguel.
As razões são várias, uma das quais tem a ver com o fato de Moçambique ter demonstrado que não está confortável com o envolvimento dessa força na luta contra o terrorismo em Cabo Delgado. O analista Boris Namir é desta opinião.
Se fosse para a SADC intervir em Moçambique, isso teria acontecido naquela primeira cimeira que estava programada logo após o ataque de Palma, em que Moçambique estava aflito, estava sob choque, assim. Seguiram o ataque em Palma. Já passam quase 2 meses depois do ataque em Palma, que foi 24 de março. Moçambique já absorveu o susto que teve com aquele ataque. Moçambique acha que pode continuar a conter o terrorismo com recurso à cooperação bilateral. Moçambique está mais focado numa cooperação bilateral do que numa cooperação bilateral.
E o que é que isso significa?
Significa que o dono do dinheiro quer ter dinheiro neste momento para dar a Moçambique a combater matéria insurgente União Europeia é Estados Unidos da América ou alguns países da União Europeia isoladamente, como a França, Portugal, por causa de relações históricas. Ir à SADC significa que Moçambique está a alongar mais o caminho, porque Moçambique, a SADC não tem dinheiro, a SADC não tem equipamentos, a SADC não tem homens com experiência no combate ao terrorismo. Então, o que vai fazer na SADC? Essa é a questão. Se é para trazer cá a Moçambique apoio, tem que ser apoio de países que têm experiência, que tem dinheiro e que tem equipamento. A SADC tem drone para vigilância nas matas de Cabo Delgado? Não. A SADC tem homens preparados no combate ao terrorismo, que tenham combatido terrorismo em alguma parte com sucesso? Não. A SADC tem dinheiro para financiar o combate ao terrorismo? Não, não tem.
Por certo, o analista Lucas Ubisse diz que nunca acreditou que a SADC enviasse 3 mil homens para Moçambique porque não tem dinheiro.
Por aquilo que nós vimos, o número de homens, 3 mil homens, aviões, helicópteros, barcos, isso é um exercício extremamente oneroso. Isto é, vai custar muito dinheiro. Quem é que vai financiar? Os países da SADC? A África Sul está com problemas financeiros graves. O Zimbábue piora. A Tanzânia já anunciou, pelo menos em um jornal de Citizen, na sua edição de hoje, a dizer que não estão dispostos a enviar tropas para Moçambique.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E continuamos a falar de Moçambique com uma notícia de última hora que nos chega de Pretória. O presidente francês afirmou estar disponível para ajudar Moçambique no combate à insurgência jihadista na província de Cabo Delgado, desde que tal envolvimento seja enquadrado numa estratégia da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, e a pedido do governo Maputo. Antes do seu pronunciamento hoje em Pretória, no início de uma visita de 2 dias à África do Sul, Emmanuel Macron encontrou-se com o seu homólogo Cyril Ramaphosa, com quem disse ter falado longamente sobre Moçambique. Estamos disponíveis para ajudar, mas no contexto de uma solução política que deve, em primeiro lugar, ser solicitada por Moçambique e, em segundo, estruturada pela SADC, afirmou Macron a jornalistas. Por seu lado, o presidente sul-africano saudou a vontade de Paris em ajudar Moçambique e lembrou que qualquer ajuda será oferecida com base na cooperação de dois países como dois Estados soberanos. Ramaphosa, que participou ontem em Maputo na cimeira da Troika da SADC sobre a situação em Cabo Delgado, reiterou que a organização está pronta para ajudar a repelir os insurgentes e garantir a paz e a estabilidade em Moçambique. Ontem, a Cimeira Troika limitou-se a manifestar a sua solidariedade ao governo de Moçambique na luta contra os jihadistas e marcou uma cimeira para até o dia 20 de junho. Entretanto, hoje em Lisboa, a União Europeia analisou o envio de tropas para treinar as forças moçambicanas e, segundo o ministro da Defesa de Portugal, João Cravinho, a missão de treino deve ser aprovada formalmente em junho e a expectativa é que os militares estejam no terreno em Moçambique cerca de 3 meses depois. Continuamos em Moçambique com uma notícia que nos chega de Nampula. Uma menor de 14 anos de idade foi expulsa da casa pela avó materna por negar uma união forçada com um suposto enfermeiro no distrito de Malema. Apesar da legislação que impede casamentos de menores, é uma prática que continua e com o apoio das famílias. Ela foi acolhida por uma instituição da Igreja Católica. A Dina Soler tem a história.
Durante o tempo em que a mãe esteve internada no hospital local, uma tia que visitava a mãe teria ouvido um enfermeiro dizer que procurava mulher para se casar. E sabendo da pretensão do enfermeiro, a referida tia disse que iria arranjar-lhe a tal mulher, que neste caso era a sobrinha menor. Tal como disse a menor à Voz da América, a tia comunicou à avó que não demorou a decidir e marcou a data da apresentação. Quando foi informada de que tinha um homem para se casar, Sefa Maulana disse à avó que não queria casar, o que levou a expulsar de casa.
Minha tia falou para mim, Sefa, tem um moço que quer te casar, ele é de vir aqui mesmo. Eu falei, tia, não quero, mesmo que ele chegasse aqui, eu não quero casar. Depois daí a avó disse que, se você não quer casar, melhor sair agora. Eu arrumei minha roupa, fui no mercado, lhe pedi meu cunhado sempre de casa e fui na paragem.
Sem local para ir, a rapariga pensou em buscar ajuda junto das irmãs católicas no distrito de Malema, que direcionaram para o mosteiro Mater Dei, onde a sua irmã mais velha é aspirante à irmã de caridade. No mosteiro, ela conta ter encontrado ajuda e agora quer voltar a estudar a 8ª classe para realizar o seu sonho de ser enfermeira. A madre Maria destaca a coragem da rapariga. Entretanto, ela diz estar preocupada com o fenômeno das uniões forçadas e lamenta o fato de serem as próprias famílias as protagonistas desses atos por conta da pobreza.
Para mim é bastante preocupante, penso que para todos. E muitas vezes as experiências são muito tristes. O casamento prematuro está a dar-se muito por causa de colocar depressa as crianças, tirar bocas de casa, não é? Sobretudo nas famílias pobres. Nas famílias pobres que não têm possibilidade de levar à frente os filhos, não é? Então, a menina, logo que podem, colocam, vamos dizer assim, entre aspas, não é? Colocar e pronto, entregar a um homem que tem mais ou menos vai dar de comer.
A madre defende que os meios de comunicação podem jogar um papel importante na eliminação deste fenômeno e outras formas de violação dos direitos das meninas através da sensibilização. A província de Nampula é apontada como uma das que apresenta a maior taxa de raparigas unidas por imposição da família. A organização Penta, que trabalha na prevenção da violência contra a rapariga e mulher, diz que encaminhou no ano passado dois casos à Procuradoria da República e acredita haver mais casos nas comunidades.
Pelo menos a quando da elaboração da lei, a Nampula era considerada o pico de celebração das uniões prematuras e por conta de diversos fatores socioculturais.
A preocupação relativa às uniões forçadas levou o Parlamento moçambicano a aprovar em 2019 a Lei de Prevenção e Combate às Uniões Forçadas, cuja implementação continua um desafio. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehé.
Esta é a Voz da América, transmitida desde Washington, nesta sexta-feira, 28 de maio. E abrimos aqui a rubrica semanal de artes. Hoje, diretamente de Luanda, Mantrax é o novo projeto artístico do pintor angolano Hildebrando de Melo. A exposição, que pode ser vista até o próximo dia 11 de julho no Centro Cultural Brasil-Angola, em Luanda, alberga duas esculturas em ferro em forma de centopeia e 10 obras de desenho, tendo em comum os contornos de uma centopeia laboriosa, diminuta e quieta, que acumula no seu respaldo poder económico à base de um trabalho incessante e infinito. Pedro Dias falou com o pintor angolano Hildebrando de Melo.
Mantrax reflete a evolução e maturação do artista plástico nos últimos 5 a 25 anos.
Por que Mantrax? Dentro da minha criatividade e do que me acerta como artista, né, nós andamos sempre à procura de linhas simétricas e dissimétricas da criação. Então, na altura, quando eu comecei a pensar neste projeto, fiz uma centopeia laboriosa que está ali, e logo a seguir cruzou-me na memória uma raia do mar e uma manta. Normalmente nós chamamos o peixe jamanta, né? E pronto, quando eu estava a pensar neste peixe jamanta, eu que também já passei pela camuxiba, né? Pensei numa manta.
Camuxiba, uma zona pescatória de Luanda.
Exatamente. Pensei numa manta, no jamanta, mantrax, ok? Depois uni e pronto, e foi esta cosmogonia de tentar arranjar a palavra certa para a minha exposição. E daí surge mantrax.
Com esta exposição, o artista diz agora substituir os térmicos acumulação e monótono por repetição sequencial, da qual mantrax parece um paradigma. Mantrax entra num processo de transfiguração das coisas.
O objetivo é, além de tudo, transfigurar as coisas. E tem muito sabor isto ser numa casa de Brasil-Angola, não é? Porque, primeiro, eu já tinha exposto cá, na antiga Feira Angoma. Foi um projeto muito interessante, projeto Espírito, na altura, com o primeiro secretário na altura estava cá, era o Afonso Neri. E fui eu que, com o Afonso Neri, que conseguimos esta casa hoje do Brasil-Angola para exposições e este centro cultural. Na altura ele pediu-me para fazer as demarches com o Ministério, ver se eu conhecia alguém. Eu disse sim, que efetivamente conhecia. E eu é que aproximei a cultura com o primeiro secretário da Embaixada do Brasil, o Afonso Neri, para que isto hoje fosse uma realidade. Pronto, sim, é muito regozijo, não é? Tem regozijo e tristeza misturada. O regozijo é poder estar aqui, usufruir de uma coisa que realmente eu comecei, não é? E o segundo é tristeza, porquê? Porque efetivamente passaram já 5 ministros da cultura e não existe uma sala de exposições no país. É muito triste isto.
Das duas esculturas em ferro, em forma de centopeia, aos 10 desenhos, a centopeia marca presença diminuta e quieta, que acumula em seu respaldo o poder económico, a base de um trabalho incessante, infinito.
Temáticas, temos escultura, não é? Temos desenho, exatamente, temos pintura também, mas isto é tudo fruto de uma obra que foi pintada no projeto Molimo, ok? Uma centopeia. Então, praticamente, é esta obra que inspira toda esta coleção do Mantrax, que é aquela obra que está lá em cima, que as pessoas poderão ver, não é? Então, é um bocado por aqui, não é?
Fala em uma centopeia laboriosa, diminuta e quieta, que acumula em seu respaldo o poder económico, a base de um trabalho incessante. Olhamos aqui para as palavras, acumular... Não é? Poder económico, bem como também trabalho incessante.
Exatamente. Toca aí em questões muito perenes desta situação. É óbvio que eu hoje já não sou o artista que era anteriormente, não é?
E depois... Anteriormente, há quantos anos?
Uns 5, 10 anos, 15, vá.
Uma metamorfose permanente.
Exatamente. Então, dentro deste cenário, acumula realmente poder, né? Porque as pessoas vão tendo mais conhecimento, vão sabendo fazer mais as coisas, mais know-how. Este projeto que nós temos aqui é um projeto internacional de grande envergadura, como vocês podem constatar, e convido todas as pessoas a virem cá ver isto, porque realmente vale a pena. Projetos como este existem a nível internacional. Isto também é fruto também de diálogos com o mundo exterior, não é? Porque nada sai do nada. E há aqui um aprendizado muito grande de 25 anos. Por isso eu acho que isto é muito meritório, não é? Isto é... Eu acho que as pessoas devem de ver esta exposição. Mas com olhos de ver.
Com olhos de ver, acorreram ao Centro Cultural Brasil Angola apreciadores de arte genericamente moderna ou contemporânea, seguidores do artista, curiosos, estudantes, entre outros. João Faria é jurista e jornalista. Diz conhecer a obra de Hildebrando de Melo, que com o passar dos anos está cada vez mais amadurecida, apesar das muitas dificuldades que lhe é imposta na sua criatividade artística, na concessão das obras para que elas sejam expostas no país ou no exterior, a nível internacional.
Eu não via trabalho do Hildebrando já há bem mais de 10 anos. Portanto, ao ver este, comparo com aquilo que eu vi numa fase anterior e acho que teve uma evolução muito grande. Estou impressionado com a qualidade de trabalho dele. Mas ainda estou a ver os quadros, ainda vou no terceiro. Só tenho uma visão geral.
São 9 desenhos.
Pois, só tenho uma visão geral ainda. Vi as duas esculturas. E, epá, nota 20, não, quem tem 20 é só o Picasso. Mas uma nota bastante alta para a qualidade de trabalho dele.
É o ferro soldado, é uma técnica que ele está utilizando.
É, e que também está reproduzida nas gravuras.
Nas gravuras, exatamente.
É, vê-se que é um trabalho integrado, mas não tenho ainda, só vendo bem e depois posso dar uma opinião mais...
Exatamente.
Com mais calma.
Mas tem sentido de que os artistas plásticos, escultores e não só, estão nesta caminhar da superação pessoal do ponto de vista artístico, dizer não... Tem estado a observar ou não o que os artistas têm estado a fazer aqui em Angola
rapaz, cada caso é um caso. Há claramente aquele tipo de artista plástico, e vamos falar só dos artistas plásticos, que é pinta de encomenda.
Em Mantrax, o também artista plástico Carlos Alberto Pereira, conhecido por Indiano, reconhece uma melhoria no traço artístico de Hildebrando de Melo, uma evolução.
Eu acompanhei desde a chegada do Hildebrando a Luanda a trajetória do Hildebrando. Aliás, quando o Hildebrando ganhou o prémio Juventude, fui eu que recebi o prémio, a pala do governo. Pronto. Eu sinto que o Hildebrando está muito mais maduro. Essa proposta é super, mas super interessante. Há muito tempo que eu já esperava este trabalho, que ele já vem falando deste trabalho há bastante tempo. E felizmente está aí o trabalho. É uma outra abordagem, é uma outra proposta. E penso que, pronto, o Hildebrando está de parabéns, mais uma vez. E
tem sentido que há um amadurecimento, um crescimento em Hildebrando de Melo, em melhorar cada vez mais o seu traço artístico.
Justamente, justamente. Penso que desde as primeiras obras, as primeiras propostas que o Hildebrando mostrou quando chegou de Portugal, até esta proposta, eu penso que há uma evolução muito, mas muito, muito significativa, muito grande e importante.
Quem esteve na abertura da exposição louva o esforço do pintor em continuar a trabalhar, porque não tem sido fácil viver da arte em Angola. Reconhece o artista plástico Indiano, que parabeniza Hildebrando, lamentando o facto dos criadores de arte viverem uma fase de reinvenção, porque para muitos a arte não constitui prioridade. Neste ritmo, os artistas estão condenados a desaparecer.
Mesmo com essas dificuldades, trazer-nos essa proposta. Porque não é fácil, nunca foi fácil viver como artista. Eu sempre disse que o artista plástico, sobretudo, é o filho pobre da cultura em Angola. O Hildebrando sempre foi uma pessoa que reinventou, sempre que procurou criar e recriar, né? Sempre nos trouxe propostas diferentes, fruto também do aprendizado que ele teve ao longo da formação dele. Portanto, está difícil, está muito difícil e torna-se muito mais difícil pelo contexto atual que as sociedades vivem, poder fazer uma exposição. Já foi o tempo em que os artistas dependiam dos ministérios e da cultura. Agora acabou essa época, acabou essa fase, e os artistas têm, quem quiser continuar a ser artista vai ter que se reinventar, vai ter que continuar a trabalhar, indo buscar. Aliás, é isso que é o artista, é procurar se reinventar, é procurar novas propostas, porque senão a arte não funciona. Já acabou a época em que os ministérios intervinham muito diretamente a favor do artista, agora acabou.
E na busca de soluções, o artista plástico defende o retorno de um mercado económico das artes para a sobrevivência dos artistas. Mais galerias, surgimento de mais curadores, verdadeiras salas de exposições para arte contemporânea, um maior interesse das instituições governamentais a quem faz acontecer a cultura em Angola.
Nós temos a ausência de um mercado no qual eu tenho vindo sempre a debater, não é? E este mercado passa por galerias, passa por curadores, passa por toda uma mecânica. E nós aqui temos a ausência disso. Então, normalmente, quem está a fazer nesta altura o mercado são pessoas como o Hildebrando e outros artistas que estão a expor, não é? E pronto, vamos esperar isto tudo, as engrenagens económicas, quiçá começarem a funcionar, que é para nós termos quiçá aqui um mercado que nos possa efetivamente sustentar e levar-nos para a frente, não é?
Hildebrando de Melo e o novo projeto artístico Mantrax, a infinidade de repetição sequencial, exposição de duas esculturas em forma de centopeia e 10 desenhos. Patente ao público no Centro Cultural Brasil Angola, a 11 de junho. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
E quando caminhamos para o final desta emissão, João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
O presidente da Namíbia, Hage Geingob, saudou a decisão da Alemanha de investir mais de US$ 1.000 milhões no país, durante 30 anos, como compensação por genocídio cometido durante a ocupação colonial alemã. O presidente namibiano disse que a aceitação pela Alemanha de que foi cometido genocídio é o primeiro passo na direção certa. A Alemanha ocupou a Namíbia entre 1884 e 1915. Entre 1904 e 1908, milhares de pessoas das etnias Herero e Nama foram massacradas na sequência de uma rebelião contra a ocupação alemã por parte desses grupos étnicos. Estima-se que 65 mil dos 80 mil Hereros que viviam então no território e 10 mil dos 20 mil Namas teriam morrido na repressão às revoltas. O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão disse que o seu país irá oficialmente, a partir de agora, considerar esses atos na perspectiva de genocídio, tendo apresentado oficialmente desculpas à Namíbia e aos descendentes das vítimas. Um tribunal na Zâmbia condenou hoje a 2 anos de prisão um antigo ministro por corrupção, num caso que levou alguns doadores a congelarem ajuda ao país. Em 2018, a Grã-Bretanha, Finlândia, Irlanda e Suécia suspenderam quase US$ 34 milhões de ajuda ao sistema de educação e assistência social da Zâmbia devido à má administração dos fundos. O ministro Emmerich Kabanchi foi demitido e posteriormente levado a julgamento, que agora o condenou à pena de prisão. As Nações Unidas apelaram à proteção de civis na região de Tigré, de onde chegam notícias de soldados a levarem centenas de pessoas de campos de deslocados na região. Um porta-voz do Alto Comissário da ONU para os Refugiados disse ser crucial que todas as partes no conflito reconheçam o caráter humanitário e civil dos campos de deslocados. Notícias dizem que tropas da Etiópia e Eritreia prenderam centenas de jovens do sexo masculino e mulheres na cidade de Shire, na segunda-feira, mas alguns deles foram libertados após o Alto Comissariado ter levantado a questão com as autoridades etíopes. Uma agente da polícia foi esfaqueada e gravemente ferida num ataque numa cidade perto de Nantes, em França, ataque esse levado a cabo por um homem que, segundo as autoridades, estava incluído numa lista de possíveis ameaças terroristas. As autoridades disseram que o atacante tinha sido libertado da prisão em março, após uma centena de 8 anos de prisão por crime violento, e que morreu depois de um tiroteio com a polícia. O atacante, disseram as autoridades, seguia uma versão estrita do Islão e sofria de esquizofrenia, disseram as autoridades. A polícia disse ter neutralizado o atacante após uma perseguição envolvendo centenas de agentes apoiados por helicópteros. Notícias dizem que se registrou um tiroteio e que 2 outros agentes da polícia foram feridos. O ataque deu-se na cidade de La Chapelle, Sr. Erdogan. O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, disse que vai retaliar contra quaisquer sanções da União Europeia pela detenção de 2 ativistas presos depois de forçar o avião comercial em que seguiam a aterrar na capital bielorrussa, Minsk. Lukashenko disse que irá permitir a passagem de contrabandistas de drogas e imigrantes ilegais para a Europa se as sanções forem aplicadas. Lukashenko reuniu-se hoje em Sochi, na Rússia, com o presidente russo Vladimir Putin, que, em solidariedade com a Bielorrússia, recusou a autorização a aviões de várias companhias aéreas europeias entrarem no seu espaço aéreo. Isto depois de países europeus terem ordenado às companhias aéreas para evitarem o espaço aéreo da Bielorrússia, retirando a este país milhões de dólares de rendimentos. A Áustria disse que a decisão de Moscovo de proibir as suas linhas aéreas é o que chamou de totalmente incompreensível. O presidente da Bielorrússia continua a afirmar que o avião foi levado a aterrar em Minsk devido a uma ameaça de bomba à borda feito pelo movimento palestiniano Hamas, que desmentiu a alegação. A bordo do avião, que viajava da Grécia para a Lituânia, encontravam-se os ativistas da oposição Roman Pratasevich e Sofia Sapega, esta de nacionalidade russa, que foram presos logo após a aterragem do avião, num ato descrito por diversos países como um ato de pirataria aérea estatal. A Ucrânia disse hoje que a Bielorrússia vai, entretanto, impor o que chamou de barreiras alfandegárias discriminatórias contra os seus produtos, depois das autoridades ucranianas terem proibido voos de e para a Bielorrússia.
Assim terminamos esta emissão em português da Voz da América desde Washington. De todos se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. A nossa página, voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America.